Muito boa tarde a todos. Saúdo os elementos da mesa. Eu, como facilmente se nota, sou o único não médico deste painel. O que não admira seria muito mal pedir a um médico que falasse de procissões, porque na percepção popular isto de missas e procissões é trabalho de padre. E, portanto, não se pede a um médico, mas a um sacerdote que venha falar de procissões, e é isso que me cabe. Falar de procissões. Só que as procissões em Fátima não são um elemento de menor importância. De facto, é algo que marca profundamente o imaginário do peregrino a este santuário. E é precisamente sobre essa dimensão e esse aspecto que gostaria de vos falar. A procissão, em contexto cristão, é uma caminhada, portanto, continuamos na temática dos pés, é uma caminhada realizada em comum, mas que é sinal da condição peregrina da Igreja, povo de Deus em caminho. Na Bíblia, encontramos três categorias que podemos considerar profundamente interligadas e interligadas de forma concêntrica. Temos, por um lado, no círculo exterior mais vasto, a nossa condição humana, que é a condição itinerante, peregrinante, como ontem tivemos a ocasião de refletir. No círculo intermédio, temos a peregrinação como símbolo dessa condição peregrinante. E num terceiro nível, um terceiro círculo central, temos a procissão. A procissão como expressão ritual. Expressão ritual da peregrinação e dessa condição peregrinante que acompanha a nossa vida. Só que estes três níveis estão profundamente interligados. E por isso aquilo que muitas vezes se diz da peregrinação pode dizer-se da procissão, aquilo que muitas vezes se reflete acerca da procissão pode aplicar-se também à realidade da peregrinação. No Santuário de Fátima, as procissões mais características, essas que marcam o imaginário do peregrino, estão todas elas ligadas à veneração da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nas principais celebrações do santuário, a presença da escultura de Nossa Senhora é elemento qualificante que marca de forma indelével a ritualidade deste lugar. A nível celebrativo comunitário, as duas formas por excelência de veneração da escultura de Nossa Senhora são a oração comunitária diante dela, que acontece sobretudo na Capelinha das Aparições, e as várias procissões. Mas são sobretudo estas últimas, as procissões, que marcam, de facto, o imaginário dos peregrinos quando pensamos em Fátima. Pensamos em Fátima e pensamos numa procissão de velas. Pensamos em Fátima e pensamos numa procissão do adeus. Menos na procissão do silêncio. Mas lá iremos. Lá chegaremos também. Por outro lado, a procissão permite uma maior proximidade dos peregrinos em relação à própria escultura de Nossa Senhora de Fátima. Tem ainda uma outra valência, um outro valor que importa sublinhar. A procissão é celebração, isto é, ação comunitária, com linguagem ritual, capaz de envolver os participantes física e espiritualmente. Isto é, nós rezamos com o corpo. Alguém dizia que peregrinar é rezar com os pés. Ir em procissão é também isso, é rezar com os pés. Portanto, é o nosso corpo que entra em oração através dessa expressão ritual que é a procissão. Envolve, por isso, a totalidade do nosso ser. E daí que tenha uma capacidade muito maior de marcar o nosso imaginário. O louvor mariano, expresso através do canto e da oração, é assim reforçado pelo movimento corporal, pela deslocação espacial. Olhemos para a origem destas procissões tão marcantes no horizonte da vivência, da experiência de Fátima. A principal fonte para vermos as origens destas procissões são os testemunhos ou as crónicas redigidas pelo Visconde de Montelo, padre Manuel Nunes Formigão, que foram publicadas na Voz da Fátima. E diz-nos ele que nos primeiros anos a peregrinação a Fátima, por um lado, limitava-se aos dias 13, Não era 12 e 13. Inicialmente, a peregrinação era no dia 13 de cada mês. Tinha início na Igreja Paroquial de Fátima, por motivos mais que compreensíveis. Por um lado, porque num primeiro momento não estava permitido ainda o culto neste lugar. Por outro lado, por exemplo, um dos elementos era a exposição do Santíssimo e não havia a autorização para expor o Santíssimo no lugar onde agora se situa o santuário. Portanto, era aí, na igreja paroquial, que se reuniam os peregrinos de diferentes proveniências. Desde a madrugada, celebravam-se missas de forma sucessiva e distribuía-se a Sagrada Comunhão, e era daí, da igreja paroquial, que partiam os peregrinos em procissão para a Cova da Iria, para a capelinha, que então se tornava o centro da peregrinação. Obviamente, havia sempre peregrinos que vinham diretamente para a Cova da Iria e que não passariam pela igreja paroquial. No final, organizava-se uma nova procissão de regresso à igreja paroquial. Progressivamente, esta ritualidade vai dando lugar a todo um conjunto de celebrações que parte, se inicia e se conclui aqui na Cova da Iria. As procissões com a imagem de Nossa Senhora começam propriamente em 13 de maio de 1925. A decisão de passar a celebrar a missa dos dias 13 de cada mês no pavilhão dos doentes revelou-se da maior importância. Reparem, é aparentemente um pormenor. Só que um pormenor que depois vai mudar e condicionar toda a ritualidade que acontece aqui no lugar do Santuário de Fátima. Portanto, a decisão de passar a celebrar a missa dos dias 13 no pavilhão dos doentes, do ponto de vista celebrativo, vai levar ao desenvolvimento da procissão, porque a imagem parte da capelinha para o pavilhão dos doentes e deve regressar à capelinha, criando uma dinâmica de procissão dentro do próprio espaço do santuário. Portanto, é desta forma que vai nascer a procissão do adeus, a procissão de despedida de Nossa Senhora. Eis como uma decisão aparentemente de menor importância dá início a um fenómeno tão marcante que ainda hoje não deixa indiferente nenhum dos peregrinos que acorre à Cova da Iria. Entre 1925 e 1927 estruturam-se estas procissões que marcam a partir daí a ritualidade das grandes peregrinações. O programa destas peregrinações internacionais aniversárias nos dias 12 e 13 de maio a outubro, fixado desde esses anos de 1925-27, manteve-se praticamente inalterado até 1973. E aí constam já estas duas procissões marcantes, uma procissão de velas, já lá iremos, e a procissão do adeus. A estas duas procissões que encontramos nas origens, vai acrescentar-se essa outra procissão do silêncio, também ela marcante. Algumas destas procissões deixaram de estar circunscritas às grandes peregrinações internacionais dos dias 12 e 13 de maio a outubro. Em virtude da crescente presença de peregrinos ao longo de todo o ano, a procissão de velas passou a fazer-se diariamente da Páscoa ao início do Advento e a partir daí aos sábados. A procissão do adeus faz-se todos os domingos da Páscoa ao fim de outubro. A procissão do silêncio é aquela que continua a fazer-se exclusivamente nessas peregrinações internacionais aniversárias. Presto agora atenção a cada uma destas três procissões. Procissão de velas. Antes de mais, esta procissão, podemos dizer, não é uma originalidade de Fátima, na medida em que vai buscar a sua inspiração a um outro santuário mariano de expressão mundial, o Santuário de Lourdes. Aí, em Lourdes, desde o início das peregrinações, a procissão de velas torna-se uma prática habitual. Em Fátima, muito depressa, se assumiu esta forma de expressão ritual e esta procissão torna-se progressivamente uma manifestação típica do santuário da Cova da Iria, com características muito próprias que depois a distinguirão de qualquer outra procissão de velas. Em outubro de 1925, o cronista, na voz da Fátima, refere que os peregrinos, na vigília do dia 12, levaram velas acesas consigo. Portanto, aparece pela primeira vez esta referência aos peregrinos com velas acesas. Contudo, só em 1927 se refere explicitamente uma procissão de velas na noite do dia 12. Eu não vou ler a descrição toda, que é longa, mas não resisto a ler parte da descrição. No dia 12, à tarde, o vasto anfiteatro da Cova da Iria está cheio de fiéis. Às 22 horas, começa a organizar-se a procissão das velas. O aspecto do local transforma-se, como que por encanto, mercê dos milhares de luzes acesas, de repente, pelos peregrinos que se preparam para tomar parte no imponente e feérico cortejo em honra da Virgem. Dir-se-ia um imenso lago de fogo, cheio de ondas encapeladas, que vai formando um rio de luz manso e tranquilo, que, partindo da Capelinha das Aparições, serpenteia em torno dos santuários, sobe à estrada e, passando sob o vasto Arco do Triunfo, desce pela Avenida Central para se ir concentrar junto à estátua da Virgem, de onde 2 horas antes tinha surgido. E a descrição continua. Portanto, são 2 horas de procissão de velas. É a descrição. 2 horas de procissão de velas em 1927. 90 anos depois, no dia 13 de maio de 1917, o Papa Francisco refere-se a Fátima como um manto de luz. E dias depois, no dia 22 de maio de 2017, na carta de agradecimento ao Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, destaca como marcante o mar de luz, palavras do Papa Francisco, esse mar de luz aqui experimentado. Vi o mar de luz feito por 1 milhão de velas acesas na noite de vigília. O motivo pelo qual a procissão de velas se tornou uma das marcas mais características da ritualidade de Fátima é intrínseco à própria mensagem. A luz é tema maior do acontecimento de Fátima. O elemento comum que une todas as aparições de Fátima, quer do anjo, quer de Nossa Senhora, é a luz. As aparições são sempre descritas como acontecimentos de luz. Luz enquanto manifestação divina por excelência. Na aparição de maio, a Lúcia sublinha na descrição que nos oferece a luz que Nossa Senhora irradia. É na luz que irradia das suas mãos que os pastorinhos experimentam a presença de Deus Santíssima Trindade que os envolve completamente. E desta forte experiência de Deus que se manifesta na luz, dão testemunho os pastorinhos. Passo adiante o testemunho que tinha recolhido. Portanto, a procissão de velas aparece fundamentalmente como ritualização desta experiência de Deus como luz que se manifesta, que se revela. A procissão do Adeus tem um caráter bem diferente. É uma manifestação específica deste santuário e, tanto quanto me é dado conhecer, só aqui se encontra. Esta procissão pode ser descrita como uma caminhada que acompanha e conduz a imagem de Nossa Senhora do presbitério do recinto de oração, no final da celebração, até à Capelinha das Aparições. É, por isso, o último ato oficial das grandes peregrinações ao Santuário de Fátima. O último ato celebrativo da missa principal dos domingos neste lugar. É fundamentalmente um rito de despedida dos peregrinos a Nossa Senhora, caracterizado pela emotividade. A primeira indicação da solenização desta procissão conclusiva refere-se a setembro de 1925. Em 13 de junho do ano seguinte, o cronista, na voz da Fátima, classifica esta procissão como, cito, o último ato oficial da peregrinação. Mas é interessante notarmos que o acenar de lenços brancos, já presente desde 1925 na procissão inicial, se estende a este último ato em maio de 1927. Por último, diz o cronista, organiza-se de novo a procissão a fim de reconduzir a imagem de Nossa Senhora para a Capela das Aparições. Repete-se o espetáculo comovente da primeira procissão e os vivas e as palmas e os cânticos e o acenar dos lenços constituem uma verdadeira apoteose à Rainha do Céu e da Terra. Fim de citação. Portanto, inicialmente o acenar de lenços brancos acompanha quer a ida de Nossa Senhora para o lugar da celebração, quer o regresso à capelinha. Só progressivamente é que este gesto se vai ligando de forma exclusiva a esta procissão de despedida. Aí, tanto nestes testemunhos de 1925, 1927, não vem referido um cântico específico não vem referido uma ritualidade específica, diz-se apenas que se canta o Salve Nobre Padroeira enquanto se organiza a procissão. Em maio de 1930, este ato é designado expressamente como Procissão do Adeus. Isto é, data de 1930, a designação deste momento celebrativo como Procissão do Adeus. E será um cântico a consagrar esta designação de Procissão do Adeus. E esse cântico não é já o Salve Nobre Padroeira, mas o Adeus de Fátima, o Adeus final. Não se pode afirmar que foi o cântico, o Adeus final, que deu o nome a esta procissão, mas atualmente podemos dizer claramente que é o elemento mais característico. Este cântico tem uma origem muito peculiar, que vou sintetizar em poucas palavras. A letra é da autoria do padre Higino Lopes Pereira Duarte. A música era de um cântico francês que se chamava Il faut partir, sobre o qual mais nada sabemos. O que aconteceu é que o padre Higino foi uma peregrinação à Terra Santa com um grupo francês e sabemos que na partida de Jerusalém cantaram um cântico emotivo, Il faut partir, que o marcou de tal forma que quando chegou ele reproduziu de memória a música e fez a letra. E essa é a origem do nosso adeus final. Nós já fizemos, enfim, a nossa secção de estudos tem feito incansáveis trabalhos para tentar identificar o cântico original e ele foi partir, mas até agora a busca tem sido infrutífera. Não se conseguiu nunca identificar o cântico, mas podemos dizer claramente que este derivado se tornou bem mais famoso do que o cântico que lhe deu origem e que está na sua origem. Portanto, a partir de 13 de maio de 1934 e até hoje, este cântico tornou-se parte integrante desta procissão do adeus. Tal como o nome indica, esta procissão é um rito de despedida, é um adeus à Virgem, fortemente marcado pela emotividade. É a saudade que mais fortemente caracteriza este momento. Já em 1933, um cronista anónimo descrevia assim esta procissão, cito: "Horas de inesquecível saudade, quando a Virgem passa no último adeus, saudada na sua imagem veneranda, por milhares de braços que se agitam, de lábios que a cantam, de olhos que em lágrimas a invocam e lhe agradecem." O padre, poeta Moreira das Neves, também destacava como mais característico desta procissão a saudade e dizia: "A procissão do adeus é a saudade apoteose." Mais recentemente, Bento Domingos, analisando a procissão do adeus, dizia que neste ato se encontra o retrato da alma portuguesa, numa manifestação de religiosidade que revela Portugal a si mesmo e o que na sua alma existe de inconfundível. A procissão do adeus consagra a emotividade, tantas vezes esquecida, se não mesmo explicitamente combatida na vivência da fé. Mas emotividade que faz parte também dessa vivência da fé, que faz parte da encarnação da fé e do lugar materno, que é Fátima. Uma palavra breve sobre a procissão do silêncio, porque a sua história também é mais breve. Na noite dos dias 12, terminada a celebração eucarística, organiza-se o regresso processional à capelinha. Trata-se de uma procissão funcional, que visa reconduzir a escultura de Nossa Senhora ao seu lugar na Capelinha das Aparições, mas que se enriqueceu do ponto de vista ritual e simbólico com um convite ao silêncio orante. Assim, não é já o canto a marcar o ritmo processional, como nas restantes procissões, mas o silêncio para a oração. Esta procissão, como disse, é a mais recente e surge no contexto da renovação do programa das peregrinações internacionais aniversárias, renovação levada a cabo a partir de 1973 pelo então recém-nomeado reitor, padre Luciano Guerra. Quando assumiu funções como reitor, havia mudanças que se impunha implementar no programa das grandes peregrinações. Algumas dessas mudanças eram exigência da reforma litúrgica em curso, outras mudanças eram sugeridas pelas novas situações sociais e de vivência religiosa. Em setembro de 1973, é apresentado um primeiro esboço das alterações a inserir no programa das grandes peregrinações, no qual se pretendia que a celebração da Eucaristia assumisse de facto o lugar central e culminante. Sabemos que houve resistências às mudanças que se procuravam introduzir e que a revisão do programa e dos seus elementos se prolongou por vários anos. Disto é mais que evidente a necessidade, por exemplo, nas páginas da Voz da Fátima, de continuamente justificar as alterações que se implementaram. A necessidade de justificar significa que era tudo menos pacífico a implementação dessas alterações. A procissão do silêncio é um destes novos elementos que surge nesse contexto de renovação. Não temos sinais de que tenha surgido num primeiro momento, em 1973, surgiu posteriormente. Temos-la claramente documentada na primeira peregrinação do Papa João Paulo II, em 1982. Aí refere-se explicitamente esta procissão do silêncio. Por isso podemos dizer que essa peregrinação foi duplamente marcada pelo silêncio. O silêncio na noite de vigília, mas também o silêncio da oração do Papa na capelinha, há pouco referida pelo Dr. Marco Daniel Duarte. Sendo a mais recente destas procissões, tornou-se rapidamente marcante, sobretudo por esta experiência do silêncio da multidão. Pode dizer-se que uma das marcas características de Fátima é também este silêncio, o silêncio da multidão. Será o silêncio no dia-a-dia? Sem dúvida, mas também o silêncio tão difícil das multidões. Para muitos peregrinos, é este silêncio que faz do santuário um lugar tão especial. Quando pensamos nas visitas do Papa João Paulo II, do Bento XVI ou do Papa Francisco, um elemento comum foi sempre o silêncio da multidão. Recordamos quando o Papa Francisco, no dia 12, chegou ao santuário, à Capelinha das Aparições, o impressionante silêncio dos milhares e milhares de peregrinos que acompanharam a oração do Papa. Esta é a experiência que se faz aqui em Fátima, em cada peregrinação, na noite de vigília, no dia 12. Nos dias 12 de maio a outubro, a caminhada em silêncio. Nas duas expressões rituais, e concluo, nas duas expressões rituais mais antigas, a procissão de velas e a procissão do adeus, a gestualidade específica envolve todos os peregrinos. São os peregrinos os verdadeiros protagonistas. São eles que levam as velas acesas, que as elevam no canto de glória, que caminham criando a impressão de um fluxo de luz, desse mar de luz, desse rio de luz, que se move no recinto de oração. São os peregrinos que acenam com os lanços, que acenam com os lenços brancos e que, comovidos, se despedem de Nossa Senhora. Mas é interessante, em relação a estas duas procissões, de referir que foram também os peregrinos os seus criadores. Foram os peregrinos os criadores desta gestualidade. Foram eles que, certamente, por influência de Lourdes, num primeiro momento, começaram a trazer velas para a procissão noturna e que deram origem à procissão de velas. Foram igualmente os peregrinos que criaram a gestualidade do adeus, começando a saudar a escultura de Nossa Senhora com o acenar dos seus lenços brancos. Quanto à procissão do silêncio, tem também os peregrinos como protagonistas nesse silêncio orante. Mas, ao contrário das outras duas, esta procissão claramente não tem origem popular. Podemos dizer que é de origem mais erudita, mas nem por isso deixou de ser acolhida e abraçada pelos peregrinos da Cova da Iria. Por outro lado, é importante referir que as três procissões em causa, que marcam a ritualidade deste lugar e o nosso imaginário, emergem da própria mensagem. Temos, por um lado, o símbolo da luz. Temos, por outro lado, o silêncio da oração. E temos, por fim, a emotividade do adeus neste lugar materno. Obrigado pela vossa atenção.